Agora na Rádio UFSCar. Vivências. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Programa Vivências aqui na Rádio UFSCar 95,3 FM. Aqui quem fala com vocês é Lorenz e junto comigo e na produção desse programa tá a Tchela. A gente que constrói esse programa para falar um pouco sobre diversidade, de ser e de amar. A gente também é LGBT e entende que ocupar esse espaço é muito importante para falar da gente a partir da gente. E a gente continua falando especificamente esse mês sobre visibilidade bi. Afinal, setembro abriga o dia da visibilidade bi, que é o dia 23. E o mais um convidado para falar com a gente, continuando para tocar nesse assunto e trocar um pouco de ideia a partir do seu lugar de pessoa bissexual, é o Raul, que tá aqui com a gente hoje, mais conhecido como Zito. Bem-vindo, Raul.
Valeu.
Se quiser apresentar um pouquinho pra gente quem é o Zito, fique à vontade.
Massa. Primeiro Zito, porque se você me chamar de Raul, eu nem vou olhar praticamente. Mas, bom, eu sou novo em São Carlos, né? Cheguei aqui agora, faço mestrado na pedagogia, sou professor de geografia e tô dando aula aqui na cidade. E sou um praticante de rugby há 7 anos, acho que é isso.
Uau! Aí sim, muito obrigado pela presença. De primeira, já agradeço também por estar falando desse espaço, desse lugar, né, de que a gente vai conversar um pouco melhor, de um cara, né, de um cara assumindo a bissexualidade, assim. Pra mim, que sou uma pessoa LGBT, já é bem incomum. Eu vejo poucas pessoas colocando esse lugar, assim, de uma forma tão concreta, assim, assumindo mesmo esse espaço. Você nota isso também? Você tem muitos amigos bissexuais? Como é?
Ah, pra mim, na verdade, foi um processo, assim, né? E, tipo, e se isso tá concreto, é algo talvez até recente, assim. Uhum. Mas eu acho que eu partilho muito da sua visão, Lannis, de, tipo, não vejo tanto, assim, eu vejo muito... Quando a gente tá nos nossos meios, né, beleza, mas esse deixar vir à tona, deixar exposto e assumir isso, eu acho que... É, não vindo de caras assim, que você olha na rua e parecem héteros. Eu acho que é mais difícil mesmo.
Pode crer. E você também comentou que é jogador de rugby, né? Então a gente já traz um outro espaço ali, mais complexo de... Pelo menos no que tange essa imagem masculina, né? E você até trouxe pra gente um exemplo de lugar não heteronormativo, que é do jogador de rugby basquetinho, que ele concedeu uma entrevista lá pro Mesoval, né, que é um podcast famoso. Se você quiser falar um pouquinho desse episódio pra gente que você trouxe.
O basquetinho, que aliás ele é capitão do atual campeão, que se sagrou campeão sabadão do Campeonato Paulista B. E aí, nesse programa, ele fala um pouco dessa experiência, assim, porque ele foi base da seleção brasileira de rugby. E aí, ele conta como ele se cobrava imensamente, assim, e ele, meu, quase, sei lá, dedicou boa parte da vida dele, assim, a isso, com um certo fanatismo, porque ele precisava mostrar algo a mais, que ele era capaz, que tudo isso. E aí, ele conta como foi um alívio, assim, né? Tipo, quando... Ele deixou isso à tona, isso vira à tona, tudo mais. E a galera acolheram ele. Mas esse programa, ele foi importante justamente porque eu, por exemplo, fui lá e vi. Eu falei, nossa, olha aí, meu. E o cara joga muito, mó gatão, espero que você esteja ouvindo.
Aproveitando então... aí a deixa, não é mesmo? Então... Ele que se assumiu homossexual, né, no
sim,
caso.
Sim.
Ele se compreende como uma pessoa... gay.
Uhum.
E aí entra é parecido, mas é diferente no seu caso. Como que você vê essa diferença tênue, mas nem tanto?
Nossa, não sei se eu sinto tanto isso, porque uma questão assim que eu vejo é que eu já fazia parte do time E assim, eu já tinha uma fama assim, de ser um jogador, sei lá, mais incisivo e tal, embora pequenininho. E aí, quando, por exemplo, souberam que eu era bi e tudo mais, eu já tinha meu espaço. Então, eu acho que isso foi muito determinante, assim, se eu chegasse já, tipo, todo mundo, ah, nossa, olha ali, olha o bi e tal, eu não sei se eu conseguiria ter ocupado os espaços que eu ocupei, ter tido a voz que eu tive dentro. Uhum. Então, eu acho que nesse primeiro momento, assim, eu acabei me preservando, assim, sabe? Uhum. Então, no fim das contas, isso me ajudou, assim. Hoje todo mundo sabe, eu falo isso abertamente e tudo mais. E é uma boa, assim.
E antes de você estar com esse lugar mais seguro, né, como você comentou, você notava algum tipo de brincadeira? Rolava algum tipo de piada homofóbica ou bifóbica no meio? Como que era?
Demais. Aí, não sei nem se é algo do rugby, né, mas... eu acho que no rugby pega muito esse lance da construção do masculino, como viril, os caras, ah, vou te matar, esse tipo de coisa. Mas o que eu via no treino é o que eu via, putz, em qualquer canto, né? Tipo, e aí no primeiro momento até, nossa, e aí beleza, aí descobrem que você é bi. E aí começam, a piada ela muda um pouquinho, né? Tipo, ah, então você tem um cardápio farto, não sei o quê, então você pode pegar homem e menino. Ah, filho, tá... Sim, mas toca o bar, sabe?
Acaba até fortalecendo essa imagem do macho pegador. Então, funcionou ao contrário.
Não, depende. Tipo, foi o macho... Criou esse negócio do macho pegador, mas pra qualquer lado, assim, sabe? Mas não é algo que eu acho que tenha nenhum sentido, assim. Mas sim, é meio que uma realocação de papéis ali. E uma coisa que rola também, esse lance da masculinidade, é tipo, não, beleza você ser bi, mas você não pode ser bichinha. Essa seu direto, assim, ó.
Entendi.
Então, tipo, e aí eu começava a meio que provocar, assim, né? Meus companheiros que vão ouvir depois, eles vão saber desse momento. Mas, por exemplo, eu ia no terceiro tempo, que é o clássico vamos tomar uma depois que a gente se matou durante o jogo inteiro, né? Que os dois times se encontram. E aí eu ia com meus brincos de pena, e eu ia bem, tipo, bem não dentro da norminha ali da galera, né? E aí era engraçado, porque os caras iam falar, nossa, mano, quem é aquele cara? Eu falava, ele jogou contra você. Ah, é aquele cara? Então, tipo, pra começar a dar essa quebra, assim.
Pô, que legal.
E foi muito doido, porque aí eu vi, assim, a gente tem dentro do time as alas mais tradicionais, que eu sou muito amigo também, mas que começam a mudar um pouco, sabe? Esse ponto de vista, alguns preconceitos. Nem tudo, né? Mas vamos
lapidando. Mas que massa, é importante. Por isso que a nossa presença é importante em todos os espaços, não é mesmo?
Uhum.
Mas a gente continua falando um pouquinho sobre a sua vivência de bissexualidade dentro do esporte, especificamente no rugby. Agora a gente fecha esse primeiro bloco do Zito com a música Bye, do Living Color, que é uma letra, uma música que fala explicitamente sobre a bissexualidade. O Living Color, que é uma banda estadunidense de funk metal. Se você não conhece, vai conhecer agora. E daqui a pouco a gente tá de volta. Fique aí com Living Color. Bye.
Everybody.
Acabou de escutar Living Color com a música Bi, que fala explicitamente sobre bissexualidade. A gente que tá aqui no programa Vivências com o especial do mês da visibilidade bi. Hoje aqui com a gente tá o Zito, que é jogador de rugby, professor dentre outras coisas. Tá aqui falando com a gente sobre a sua vivência bissexual. A gente comentou um pouco sobre esse lugar do esporte e tudo mais. Mas o rugby mesmo, ele tem uma filosofia de ser bem aberto, de abrigar todos os corpos, não é? Como que é isso, essa filosofia, o dito e o feito? Como que é no esporte de verdade?
Conta muito massa. Quando se diz essa questão corporal, né, no rugby, é porque, por exemplo, quando você olha um jogo de basquete, as pessoas têm mais ou menos a mesma estatura, com alguma exceção, tudo mais, o mesmo peso. E no rugby, todo o biotipo entra, né? O baixinho entra, o alto entra, o forte entra, o rápido entra, o lento entra. Todo mundo entra, mas porque cada um tem uma função bem específica. Então, mas quando se diz respeito a esse outro tipo de respeito, que é a questão da maneira como eu gostei que você colocou no começo do programa, como a gente ama... depende do time. Alguns vão ter mais espaços e outros vão ter menos espaço. Então, eu acredito que muito ainda é reflexo do que a gente vê fora do rugby, né? Então, existem espaços... Eu, por exemplo, eu me formei, eu aprendi o rugby em Rio Claro, na Unesp de lá. E o nosso time era multidiverso, assim. E muito aberto, assim. Não sei se por conta do próprio ambiente universitário, mas existia muito isso. E então, na verdade, eu vejo que é um pouco do reflexo que a gente vê fora, a gente tem dentro do time. Uhum. Mas o rugby, ele se diferencia realmente, assim, nessa questão do respeito. Por exemplo, ninguém fala com o árbitro, é só o capitão que fala com o árbitro. Inclusive, até para profissionalizar o esporte, a galera bateu o pé para não profissionalizar, para não virar esse trem igual ao futebol, assim. Só foi profissionalizar em 95. Né? Então tem essa questão, tipo na África do Sul, acho que não sei se vocês já viram aquele filme que chama Invictus. Aí mostra também o papel do rugby naquela transição, do fim do apartheid. Então tem essa pegada, mas ao mesmo tempo é é um reflexo que ainda tem que ser bastante trabalhado, assim, dentro do esporte.
Afinal, não tá descolado da sociedade, né? Uhum. Ia ser bem...
Outra cena que a gente vê muito é que, por exemplo, muitas cidades, o time feminino, ele acaba se separando administrativamente do time masculino, justamente por conta de posturas, velho, que, sei lá, machistas e tudo mais. Então, a gente vê que muitas vezes é bem esse reflexo, assim mesmo. Tem essa questão do respeito, mas é o respeito entre os nossos, iguais, normais, uhum, héteros, machões.
Pois é. E a gente já até falou um pouco sobre diversidade no esporte. E você pode também conferir outros programas que a gente fez da Visibilidade Bi lá no site da Rádio Fiscar, que é o www.radio.ufiscar.br. Na aba podcasts, você procura lá no Vivências. Tem vários programas que a gente falou, então, também sobre a bissexualidade e sobre o esporte. E se você também quiser participar pelo WhatsApp da rádio, você anota aí. É o 16 99 122 0901, 99 122 0901. Lá você pode comentar, trocar uma ideia, falar qualquer coisa que você quiser, lembrando do respeito, lógico. E em um desses programas que a gente gravou sobre esporte LGBT, teve um convidado que comentou sobre uma liga, que no caso ele era um participante de vôlei, né? Um jogador de vôlei, onde tem muitos meninos gays e tal. E eles se organizaram em uma competição que tem vários times só de pessoas gays. No rugby ainda rola algum tipo de movimento desse jeito? Ainda é um esporte muito recente? Como que é?
Pra criar outra liga, não tenho. Não digo nem que não tenha quórum, mas assim... mas ainda é um esporte que tá se estruturando no Brasil, uhum, ainda. Então, tipo, sei lá, aqui em São Carlos a gente jogou um alto nível ano passado, que a gente jogou a Série A do Paulista. Mas se pegar o nosso melhor jogador e, sei lá, colocar pra jogar na Argentina, vai tomar sapico. Então tem essa questão um pouco logística. Mas existem times. Tem o caso de um time em São Paulo que levanta a bandeira LGBT, que são Tamanduás Bandeiras, é o nome do time.
Lindo nome.
Eles treinam de sabadão lá no Ibirapuera e rola também uma roda de conversa. Eu nunca fui, pretendo ir sabadão. Mas então rola esse espaço de acolhimento, assim, ó, também. E tem esse time, mas cada vez. No feminino é mais forte. As minas já tem mais representatividade, assim, nesse sentido. Os times... Eu acho que por conta dessa questão bem, bem paia, né? De tipo, ai, nossa, destinar o esporte pro homem. Então, as minas, quando já chegam no esporte, já tem que romper um monte de barreira.
Com
não
certeza.
Sei se é
com
por
certeza.
Conta disso. Então, já é um espaço mais firme dentro do rugby feminino. Mas do masculino... Novamente, essa masculinidade nossa aí, eu acho que é um entrave cabuloso, assim.
Mas você estando, a gente tava falando um pouco no primeiro bloco, né? Como a presença também dessas pessoas, né? LGBTs e tudo mais, dentro desses espaços já mudam alguns comportamentos e começam a transformar o jeito como as coisas são acontecem dentro, né, do esporte, nesse caso. Um time que você tá hoje é qual?
São Carlos, daqui da cidade.
O São Carlos. Você, se quiser fazer o convite pra galera colar lá, afinal você tá lá, já tá transformando esse espaço num espaço acolhedor. A galera, eu acredito que possa contar com você, quem quiser participar do rugby.
Uhum. Opa, quem quiser colar, não deixe de colar por conta da sua sexualidade. Então, os treinos lá são de terça e quinta, das 9 às 11. E também aos treinos femininos, que são de segunda e quarta, também na USP à noite. Eu acho que o horário é um pouco mais cedo, às 8. Mas tem alguma descrição para eu colocar isso depois?
Sim, com certeza. Depois a gente passa.
Porque
melhor
eu não
as
lembro
informações.
De cabeça agora. E aqui na Federal, sexta-feira, ao meio-dia, lá no Campão também. Rola um treinão massa no sol para pegar um bronze.
Aí na sexta-feira é masculino ou feminino?
É masculino.
Tá, feminino aqui na UFSCar não tem ainda.
Não.
Beleza, mas fica o convite, a galera que quiser colar, é só aparecer por lá.
Chique ideia, sim. Ah, inclusive, algumas minas vão lá treinar com os caras mesmo, sem crise nenhuma.
Pô, que massa, que da hora.
As meninas do Garra, o time daqui de São Carlos Feminino chama Garra.
Pô, da hora. E aí, Zito, você também que é professor, né? Esse assunto já foi alguma questão dentro de sala de aula ou não?
Não, nunca foi. Nunca foi negativamente, assim. O que eu vi uma vez quando eu dava aula em Americana foi um lance de tipo, nossa, mas o professor tem que falar da sexualidade dele, mas no caso a gente tava falando sobre sexualidade, né, na aula. Então, e é claro, né, por que que se um professor se declara hétero, ninguém vai ir lá reclamar, né? Aí você vê, oh, que absurdo, né? Tá transformando meu filho, entendeu?
Que perigo, aí, que grande perigo.
Mas na escola que eu tô aqui em São Carlos, pelo contrário, eu tenho encontrado muito acolhimento, assim, ó, dos alunos, nossa... Uma galera bem pra frentex.
Pô, que massa, velho.
Massa mesmo.
Pô, muito obrigado. Infelizmente, nosso programa já vai chegando a fim. Eu agradeço demais de você ter falado um pouquinho aqui desse lugar tão, tão diferente, né? Até pra maioria da gente que é mais do Vale, digamos assim. Mas vamos fazer esses espaços cada vez mais coloridos também, né? Muito obrigado, Zito, pela presença, pela troca de ideia.
Da hora, agradecido.
A gente fecha, então, esse segundo bloco sobre visibilidade bi com mais uma representatividade, que é o Nando Reis, para quem não sabe, também é um cara abertamente bissexual, que desde, bom, pelo menos rolou uma publicação em dezembro de 2010, onde ele se assumiu e foi tanto alvoroço que a gente também não pode deixar de trazer ele aqui no programa. E você fica, então, com Nando Reis, Sei, e até o próximo Vivências.
Você está ao lado dessa pessoa, quando dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair. Sabe, quando a felicidade invade, quando pensa na imagem da pessoa, quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa, e o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali em sua boca. Se abre e sorri feliz quando fala o nome daquela pessoa, quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa, quando quer que acabe logo a viagem que levou ela pra longe daqui. Quando passa a nuvem brasa, abre o corpo, sopro do ar que traz essa pessoa, quando quer ali deitar, se alimentar e entregar seu corpo pra pessoa, quando pensa por que não, se a verdade é que eu queria que ela estivesse aqui.
Você escutou Vivências, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.